candidatos já admitidos agora para o diaconato, familiares, esposas, amigos, amados e amadas. Nós estamos celebrando a Epifania do Senhor. E celebrando a Epifania do Senhor, estamos vivendo e celebrando este momento bonito e significativo da vida da nossa diocese. A ordenação de 16 novos diáconos permanentes para a vida da nossa amada diocese de São Carlos. Palavra de Deus que nós ouvimos no sentido da celebração que nós estamos vivendo, da solenidade da Epifania do Senhor, ilumina e aponta o significado daquilo que estamos fazendo, daquilo que estamos realizando. Na primeira leitura, ouvimos um texto tirado do profeta Isaías, onde o profeta Isaías mostra a centralidade de Jerusalém. Levanta-te, acende as luzes de Jerusalém, porque chegou a tua luz, apareceu sobre ti a glória do Senhor. Imagem de luz, imagem de glória sobre ti. E onde Jerusalém, a partir da luz do Senhor e a partir da glória do Senhor, se torna referência para os outros povos, para os outros povos que estão envolvidos em trevas. Eis que está a terra envolvida em trevas e nuvens escuras cobrem os povos, mas sobre ti apareceu o Senhor. Jerusalém se torna referência, Jerusalém, cidade de luz, porque a glória do Senhor, porque a luz do Senhor se manifestou nela, e ela se torna então referência para os povos. Imagine nas trevas uma cidade toda iluminada, ela se mas ela não se torna referência em si mesma. Ela se torna referência por quê? Porque a glória do Senhor apareceu sobre ela, porque a luz de Deus a iluminou. Os povos caminham à tua luz e os reis ao clarão da tua aurora. Bonita imagem. Os povos caminham à tua luz e os reis ao clarão. Onde Jerusalém se torna um grande ponto de referência, onde todos os povos caminham à luz desta cidade, daquilo que Deus manifesta e faz nesta cidade. E se nós olharmos o Evangelho, nós encontramos aqueles três magos do Oriente que vão a Jerusalém. Jerusalém tem esta vocação de universalidade. Jerusalém tem esta vocação de sua luz brilha. Então esses magos, homens possivelmente sábios, estudiosos de astronomia, e que agora, guiados por uma estrela, vão a Jerusalém. Jerusalém é essa cidade que atrai. Se na imagem da estrela nós podemos ver toda a natureza que de certa forma é perpassada pelo Logos de Deus, onde a natureza é então sinal de Deus. E aqui a estrela que conduz esses magos até Jerusalém. E eles vão a Jerusalém procurando o quê? Procurando um recém-nascido rei dos judeus. A estrela os conduz até Jerusalém, mas ela não pode conduzir-nos até Belém. Para que eles cheguem até Belém, é preciso uma outra mediação, que é a mediação da palavra de Deus. Eles vão procurar Herodes, mas é preciso que Herodes reúna os sumos sacerdotes, os doutores da lei, para através das escrituras os conduzir até Belém. Porque para chegar até Jesus é preciso a palavra de Deus. A natureza, os sinais da natureza conduzem, mas não conseguem conduzir até ele. É preciso um auxílio maior, que é o auxílio maior é este, a palavra de Deus. Então vamos estudar as escrituras e encontro a profecia que mostra que o recém-nascido filho de Deus deveria nascer em Belém. Mas é onde que eles vão encontrar-se com a palavra de Deus? Jerusalém. Jerusalém é essa cidade que é vocação e ser cidade de luz. Jerusalém é essa cidade que é sinal na igreja, que prefigura de certa forma a igreja, e Jerusalém é a cidade que permanece aberta ainda, onde ela é cidade de luz, porque o Apocalipse termina com a Jerusalém celeste, onde Deus mesmo é a sua luz. Jerusalém significa para nós que caminhamos aqui ainda a igreja. A igreja que é uma mãe que nós devemos amar. A igreja que é uma mãe que nos dá tudo e que nos dá aqui hoje a palavra. Vocês, meus queridos diáconos, vocês, os candidatos ao diaconato já admitidos, que estão sendo ordenados, o ministério de vocês está intimamente ligado à palavra. Vocês vão receber o livro do Evangelho, vocês são homens que proclamarão a palavra de Deus e farão em nome da igreja. A igreja é uma mãe que vai dando aos seus filhos e filhas os seus tesouros. Ela abre, quando esses três reis magos abriram os seus tesouros e deram aquilo que eles tinham de mais precioso. Eles ofereceram a Jesus. A igreja também é uma mãe que ela dá aquilo que ela tem de mais precioso para os seus filhos e filhas. E dá como dá através de vocês, dá através de nós, dá através de vocês. Aqui em Jerusalém, dá para esses magos a palavra. Vocês serão homens da palavra. Homens que proclamam a palavra de Deus para o nosso povo. Homens que são chamados a fazer com que o nosso povo viva da palavra de Deus. O ministério de vocês está intimamente ligado à palavra. Está intimamente ligado ao destino. Está intimamente ligado à verdade. Jerusalém é quem dá a palavra. Vocês são homens da palavra. Homens que se deixam transformar pela palavra de Deus e que anunciam a palavra de Deus e fazem com que a palavra de Deus possa se tornando vida, formando a vida e na caminhada do nosso povo. Discípulos e discípulos missionários. E agora, esses magos são conduzidos agora então a Belém. E é bonito o caminho que eles fazem. A estrela de novo os conduz, mas agora é a palavra de Deus que os conduz. E a alegria, quando chegando a Belém, eles veem de novo a estrela, diz o Evangelho, a alegria deles. Mas a alegria deles porque aquela estrela conduz a uma estrela maior, porque Cristo é a verdadeira luz, Cristo é a verdadeira estrela. Então, eles entram e encontram o menino, encontram o menino com a sua mãe. Né? Diz bem para nós o texto do Evangelho. Quando entraram na casa, viu o menino com Maria, sua mãe. Interessante que o Evangelho de São Mateus, que é um Evangelho voltado para a figura de José, para a figura paterna, para a figura do pai. eles encontram menino com Maria, sua mãe. Né? É Maria, é aquela que é a mãe de Jesus, aquela que concebeu por obra do Espírito Santo. A centralidade aqui de Maria, é claro que a centralidade é de Jesus, mas ela é a mãe está com o filho. Maria. O papel e a imagem de Maria na vida da igreja e na vida das nossas comunidades, na nossa vida. Maria é a mulher da palavra. Maria é a mulher que acolheu a palavra de Deus. Maria é a mulher que nos conduz para o seu filho Jesus. Maria é a mulher da caridade. Maria é a mulher. Assim, a imagem da mãe, vira um menino com Maria, sua mãe, ajoelhar-se diante dele para adorar, ajoelhar e adorar, é coisa que reconhece a divindade desse menino, reconhece que ele é o filho de Deus. Aqueles magos, quando deixaram suas terras e vieram até Jerusalém, e agora, através da palavra, são conduzidos até Belém, é claro que não vieram. Vieram porque tinham um sentimento interior mais profundo. Vieram porque eram movidos por um sentimento interior mais profundo. Tantos que eles procuram o recém-nascido reino de Deus. E que atitude eles têm fazendo? Viemos adorar. Adoração só se dá a Deus. E aqui agora, diante do menino, eles adoram o menino, ajoelharam-se diante dele e o adoraram. E fizeram o quê? E lhes ofereceram presentes, abrindo seus corpos, e lhes ofereceram presentes, ou incenso e vinho. Oferece para o menino Jesus, o adoram e oferece para o menino Jesus, oferece de presentes. O presente, amados e amadas de Deus, não é só uma atitude exterior. O presente não é só uma coisa exterior, só coisas exteriores que nós damos. Com o presente nós vamos juntos. O presente manifesta a nossa vida. O presente manifesta o nosso coração. O presente manifesta aquilo que nós somos. Esses magos vão neste presente. Eles estão. A nossa vida, a vida de vocês, meus queridos, e vocês vão sendo operados de árvores, a vida de vocês deve ser um constante presente, um constante dom, porque aí está o sentido da vida. A vida de vocês deve ser um dom. Dom da igreja, dom para as pessoas. Dom para aqueles que estão perto, dom para aqueles que estão longe. Esses magos hábeis aos quais oferecem seus presentes. O presente leva a vida. Vocês devem oferecer a vida. Oferecer a vida à igreja. E oferecendo a vida à igreja, vocês oferecem a Cristo. E a vida de vocês deve ser um constante dom. E que presente os magos oferecem? oferecem ouro, oferecem incenso, oferecem mirra. Ouro, incenso e mirra, o ouro significa a realeza de Cristo. Mas a real Cristo é rei. É o rei ser do mundo. É o rei que fez da sua vida um dom de serviço, um dom de amor. O seu grande trono foi a cruz. É o rei servidor. Vocês deverão ser homens do serviço. Vocês deverão manifestar a realeza de Cristo através da capacidade de servir, através da capacidade de encontrar Cristo, Cristo dos pobres, Cristo dos sofredores, Cristo dos últimos. Assim vocês afirmarão a realeza de Cristo. Assim também, sendo bom, vocês farão com que Cristo verdadeiramente reine através do ministério de vocês. Nós faremos com que Cristo venha através do nosso ministério. A realeza de Cristo continua na história do mundo. Nós celebramos, no final do ano litúrgico, a realeza de Cristo. Esses magos lhe oferecem, lhes oferecem ou a realeza de Cristo. Mas a realeza de Cristo que quer tomar forma concreta na história do mundo. E quer tomar forma concreta através das nossas atitudes. Tomará forma concreta através das atitudes de vocês, através da capacidade de vocês de servirem e se doarem principalmente através da caridade. Diácono é o homem da caridade, homem da palavra, homem da liturgia, homem da caridade. A realeza de Cristo. O segundo presente que oferece é o incenso. O incenso significa a divindade de Cristo. Cristo é o Filho de Deus. O incenso relembra, de certa forma, o culto. É a divindade de Cristo. É ele que é o Filho de Deus que entrou na nossa história. Ele que é o Filho de Deus que entrou, mas entrou para nos salvar e entrou para nos mostrar como vivemos como seres humanos. E o terceiro presente que eles oferecem é a Bíblia. A Bíblia relembra a morte de Jesus. A morte, a Bíblia relembra do olho do meu. A Bíblia relembra o mistério da sua morte e da sua ressurreição. O diabo é o alvo do culto. Vocês foram sendo aproximados do altar e vocês agora no diaconato servem, preparam a mesa do altar. É o alvo também da liturgia. É o homem que na sua vida não deve ter dicotomia, ter separação entre aquilo que a igreja celebra no altar e a vida. Vocês foram se aproximando do altar e agora ajudam no serviço do altar, ajudam a preparar o altar, ajudam como diáconos na liturgia. A Bíblia relembra que não deve ter separação na vida de vocês entre Eucaristia e vida. Relembra que aquilo que a igreja celebra deve tomar forma concreta na vida de vocês. Não deve ter separação entre culto e vida. A Bíblia relembra que Cristo morreu crucificado em sua morte. Relembra seu sepultura, relembra a paixão e morte de Jesus, relembra o culto da igreja. Em cada celebração da igreja celebra a morte e ressurreição de Jesus. Homem da palavra, homem da Eucaristia, homem da verdade. Homem que busca fazer com que a salvação de Deus chegue a todos os que se desgasta na palavra, se desgasta. da Eucaristia, da liturgia e dos demais sacramentos, do batismo, do matrimônio, da assistência ao matrimônio, ordem que se desgasta na caridade, na vida do dia a dia, ordem que faz com que a Igreja, como a serva, se torne presente nas diversas realidades, servindo, se doando, sendo dono. Então, celebremos, amados e amadas de Deus, esse momento bonito da vida da nossa diocese. Se a Epifania de Deus é a manifestação da salvação de Deus e da salvação de Deus para todos os povos, como diz São Paulo para nós na Epístola aos Efésios, os pagãos são admitidos a mesma herança, são admitidos a mesma herança de Cristo, que não é mais herança só para os judeus, são membros do mesmo corpo, eclesial da Igreja, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. Epifania nossa que é a salvação para todos, para os que são débeis, mas também para os que estão longe. E a Igreja é esta mão que leva, que dá, que quer que todos sejam destinatários da salvação de Deus e quer que a salvação de Deus chegue para todos. Que através do ministério de vocês, através da doação de vocês, a salvação de Deus tome forma concreta na vida de nossas comunidades e na vida de tantas e tantas pessoas. Que ela tome forma concreta através do anúncio da palavra, através da celebração da Eucaristia e dos sacramentos e através da caridade. Que a luz do Senhor, que a luz de Jerusalém, o brilho de Jerusalém, se torne cada vez mais presente nas trevas da história de hoje, em tantas trevas da história de hoje, através de cada um de nós, através do ministério de vocês, como testemunhas da luz da salvação de Deus, como testemunha da luz de Deus presente, atuando no meio da história.